Estamos recebendo aqui a Luana Amarante, que é diretora do Departamento de Meio Ambiente aqui do município de Soledade. Vai nos falar inicialmente, diretora, sobre esse dia D, ações importantes, aliás, uma semana extremamente importante aí para o meio ambiente. Bom dia, seja bem-vindo à nossa programação.
Bom dia, Marcos. Bom dia, Igor. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Cristal. Bom, então, ao longo desse mês de março, mês de comemoração dos 149 anos do nosso município de Soledade, nós resolvemos, então, abraçar continuarmos abraçados na causa do meio ambiente, que é tão importante, e colocarmos junto, então, a programação do nosso município com diversas atividades que estão sendo realizadas ao longo do mês. Sentimos a necessidade, então, de convidarmos as entidades do município. Todas as entidades foram convidadas a participar desse projeto, que é o projeto Soledade Limpa, que já vem sendo desenvolvido há alguns anos. Mas nós precisamos, somente a administração, nós não temos toda a força necessária para que possamos começar a mudar a realidade do nosso município. Então, convidamos as entidades, somos parceiros das escolas, sempre em parceria com a Secretaria da Educação. E essa semana estamos trabalhando um momento muito especial junto à comunidade escolar. Iniciamos na segunda-feira com palestra, uma bela palestra em parceria com a equipe ambiental da CCR Via Sul. E a partir de ontem, então, os alunos, junto com seus professores, começaram as atividades no seu bairro, levantar, então, os problemas do seu bairro, conversar com os moradores, com os comerciantes, sobre a importância da conscientização ambiental. E no dia 21, amanhã, quinta-feira, nós temos um grande dia, que é o dia D, todos envolvidos por uma Soledade Limpa, aonde todos os moradores do município são convidados. A gente poderia até pedir, né, dizer que seriam convocados, mas então é um convite, são convidados a limpar a frente da sua casa, para que assim, aos poucos, de sementinha em sementinha, a gente possa mobilizar toda a comunidade. O que, que seria o limpar a frente da minha casa? Limpar lá o cordão do paralelepípedo que tem papel, que pode ir para o bueiro, aquele matinho que vai crescendo na calçada. Então, mantermos um aspecto agradável em frente às nossas casas. Porque, infelizmente, nossa cidade é grande. Infelizmente, não. Felizmente, a nossa cidade é grande. E, infelizmente, nós não conseguimos dar conta de fazer toda essa parte. Nós precisamos do auxílio da comunidade. Caso amanhã chova, né, que nós sabemos que a previsão para amanhã é de muita chuva, esse dia, então, ele fica, ele é adiado para sexta-feira. Sexta-feira, então, a previsão é de um tempo melhor. Então, se as atividades, porque são o ar livre, elas não puderem ser feitas amanhã, elas serão feitas na sexta-feira.
Diretora, qual a importância, a gente esteve acompanhando também a palestra no início da semana, hein? Mas qual que é a importância dessa conscientização com o meio ambiente vir da escola?
Na verdade, as crianças, os adolescentes, eles são os nossos disseminadores de informações, de ideias, é a nossa esperança de um futuro melhor, cada vez melhor. E a gente sabe que se a gente passar a informação para a criança, para o adolescente, eles vão levar para casa, eles vão levar para os seus pais essas informações, se preciso eles vão corrigir e eles vão buscar fazer as coisas da forma correta. Então a gente precisa muito de parcerias, mas a gente nunca pode deixar de lado os jovens, né? A criança e os jovens, porque eles são os nossos disseminadores de ideias. E também muito importante, que eu achei assim, até então eu não tinha esse conhecimento, fiquei muito feliz que segunda-feira participou dessa palestra um grupo de estudantes do EJA, então adultos, né, que o município está ofertando então essa turma de EJA, de educação então de jovens e adultos. E também ali a gente sentiu a vontade daquelas pessoas, né, mais velhas que estavam ali participando, também de realizar ações. Já nos procuraram ali no setor para explicar o que que eles querem fazer ao longo dessa semana. Então, assim, muito importante esse envolvimento. E daí ali a gente pode atrelar, então, várias gerações, né? Desde os pequenininhos, os adolescentes e o pessoal, então, um pouco mais adulto já.
Diretora, um detalhe importante, até a gente observou no domingo, teve a rústica aqui no município de Soledade, vários animais nas ruas. O que tu pode orientar relacionado a isso, principalmente cães aqui no centro da cidade, porque muitas pessoas querem cobrar diretamente o município em relação a isso. Qual que é a posição oficial em relação a isso, até para a gente orientar bem? Muitas vezes também até próprios
cavalos,
né, Marquinhos, que a gente recebe muitas fotos, mas o que a gente pode orientar a comunidade relacionada a esses animais de rua, podemos destacar dessa forma?
Bom, Igor, infelizmente relacionado aos animais de pequeno porte, cachorro, gato, nós aqui no município nós não temos um canil para que o município pudesse recolher esses animais e levar para esse local. Nós não temos, então esses animais acabam sendo muitas vezes abandonados por seus tutores e a gente percebe que daí muitas pessoas, né, sensibilizados com aqueles animais, começam a colocar água, ração e ali em vários pontos da cidade a gente tem aquele foco, né, com uma quantidade bem grande de animais, mas também sabemos, né, isso também tem várias leis que protegem a causa animal. Até algumas eu desconhecia, mas numa última reunião que tivemos com a delegada, a doutora Fabiane, ela nos passou essas leis, então. Esses animais, então, eles são respaldados, né? Então, a estar, e claro que o ideal é que tivessem os tutores e que esses tutores abrigassem eles nas suas casas. Mas muitas vezes isso não pode acontecer em razão da quantidade de animais nas ruas. Mas assim, nós não digo que a gente fique de mãos atadas, mas a gente faz o que é possível. Por exemplo, as castrações, a gente está oferecendo castrações para todos esses animais. Daí as ONGs, esses protetores, eles recolhem esses animais, levam para castrar, depois cuidam o período pós-operatório. Já é uma forma de amenizar, né? De diminuir então o número de cios e de crias. Mas a questão do recolhimento, realmente, isso a prefeitura não consegue fazer porque nós não temos canil municipal.
Bom, mas já se tem histórico de outros municípios que tinham, outros que têm canil, e se torna um depósito muito grande, que por vezes se torna insustentável de manter de tantos animais de rua. Nós temos uma informação só para contribuir, preciosa aqui, ó. Bom dia, Everaldo Landim. Aqui na Coronel Falkenbach, no bairro das Fontes, não conseguimos dormir. Um morador se mudou e desmanchou a casa e foi embora. E deixou os cachorros dentro do pátio e na rua, como está mostrando a foto aqui. Já falei com o vereador, já disse que foi me dito que era com a polícia, fui na polícia e me disseram que era com as ONGs, mas tem vizinhos ameaçando matar todos os cachorros. Então você percebe o desleixo, o descaso com os animais, se mudou, levantou acampamento, vamos colocar assim, deixou os animais no pátio ou soltos. E a cada dia prolifera mais ainda.
Exatamente. Daí, nesse caso, é importante que seja registrado, porque isso a gente pode dizer que é uma situação já de abandono e maus tratos.
Perfeito.
Nós temos cartório aqui no município de proteção aos animais, então é possível registrar uma ocorrência. Caso a polícia ali não consiga fazer a vistoria no local, ela pede um suporte, ela pede um auxílio para o nosso setor, para que isso seja realizado e averiguado. E daí juntos, né, tomamos as atitudes. Mas nesse caso, daí é um caso já que deve ser registrado esse boletim de ocorrência.
Bom, aqui o Everaldo está dizendo que já foram feitos vários registros, né? E temos fotos aqui dos animais magérrimos aparecendo, as costelas maus tratados de fato. Estão lá pelo pátio presos sem ter o que comer nem o que beber. Então é um descaso total. São situações, Igor Binotto, que nós temos no dia a dia da nossa cidade.
E só para a gente encerrar também, liberar a diretora aqui, Luana, só vamos repassar rapidinho para o pessoal como o cronograma do recolhimento do lixo, principalmente no interior aí, que sempre tem a dúvida, mas é sempre bom a gente reiterar.
Sim, então é importante nós comentarmos, né? E agora estamos também num trabalho de divulgação para que a gente possa divulgar cada vez mais as informações. Nosso município de Soledade tem coleta seletiva, isso já há alguns anos, e agora mais do que nunca nós queremos colocar a coleta seletiva em prática. Mas para que isso aconteça, a gente precisa da colaboração, então, dos nossos moradores. Coleta seletiva, então, nada mais é que nós separarmos o lixo orgânico do lixo seco. O lixo orgânico, ele é recolhido no nosso município todas as tardes. Nós somos muito privilegiados, porque o caminhão do lixo, ele passa recolhendo o lixo em todos os bairros, todos os dias. E nas terças e nas quintas-feiras, pela manhã, nós estamos fazendo a coleta do lixo seco, o lixo que pode ser reciclável. Mas para isso a gente precisa que a população coloque na lixeira pela parte da manhã, então, o seu lixo, porque a gente tem ouvido muito do motorista, dos garis, que vão fazer essa coleta na quinta-feira de manhã e o lixo acaba estando misturado. Se está misturado, eles não levam. Ou então as lixeiras vazias, porque o pessoal já tem o hábito de colocar somente no turno da tarde. Mas então, nesses dois dias, o reciclável é recolhido no turno da manhã. E à tarde, normalmente, o orgânico. Coleta de lixo no interior, tá? Nós temos, então, duas sextas-feiras do mês que o caminhão se desloca no período da manhã para as comunidades do interior, na penúltima quinta-feira do mês e na última sexta-feira do mês. Isso é feito, então, um rodízio. Na penúltima é aqui a região do Bugre, São Tomé, Curuçu, demais comunidades dessa região ali. E na última sexta-feira do mês faz Santa Terezinha, Espraiado, agora eu não vou lembrar o nome de todas as comunidades, Pinhal, Raia da Pedra.
Mato Alto, Santa Terezinha, essa região?
Mato Alto, todo aquele outro lado, né? Mas se o pessoal tiver dúvida, entre em contato comigo, que daí a gente passa direitinho todas as comunidades que são atendidas. Agora é importante salientar que esse mês, em virtude do feriado do dia 29 de março, que é a Sexta-feira Santa, e o aniversário do nosso município, a coleta, ela, então, o pessoal vai fazer feriado, né? Nada mais justo, inclusive porque é um feriado religioso muito importante. Então, eles vão fazer a coleta no interior na quinta-feira. Ao invés de fazer na sexta, eles vão adiantar para quinta-feira. Tá? E eu gostaria só assim, de deixar um recadinho bem importante para a nossa comunidade, que amanhã, nesse dia D, então nós estamos muito mobilizados e temos a parceria sempre da ONG Sopro da Vida, que faz um trabalho impecável, que faz um excelente trabalho aqui no nosso município. E amanhã, pela parte da tarde, das 2 às 4 horas, a ONG vai estar com a sua sede ali na Aldino Loureiro, aberta para receber, então, da comunidade os lixos, os resíduos eletrônicos.
Só para ajudar, Igor, para encerrar, então, uma ouvinte, a dona Salete, não vou dar o sobrenome, evidentemente, fala dos cachorros que estão soltos na rua e mordem, avançam em motociclistas, em pessoas. São cachorros que foram abandonados pelos seus proprietários, pelos seus tutores, não tem identificação, não se sabe de quem é, então não pode entregar ou culpar a pessoa ou identificar essa pessoa de quem seja.
É, bem por aí. Mas claro que a gente tem que passar essa orientação também para a comunidade que, por não ter o canil, né, não tem como o município recolher e colocar em qualquer lugar. É questão de lei, né? A questão não é só questão de vai lá e faz. Então, tem que ter políticas públicas aí para quê? Para que seja buscado um canil e depois entre em casas como dos outros municípios aí. Obrigado, Luana, pela participação. Avançamos um pouquinho em alguns temas, mas é importante e parabenizar também o trabalho, principalmente desse recolhimento do lixo no interior, que atende essas comunidades importantes aqui do nosso município. Obrigado e bom dia.
Obrigada, fico à disposição.